בעזרת השם, דף כ"ב, בצדת בשביל שבת עולה פסור בבינזון עבודה ושלום עליכם. סתמנו דף כ"א עמוד ב, נא ססטני אג'יבשו. תנא מעתם תהום משניים בבא קמא. גץ היוצא מתחת הפטיש ויצא והזיק חייו. אם תהום תהופכר ובתנו מרטל ונומטאו, סיום הפאיסקה, יקימו גומה כזה, שגם יקימו כפין ג'אוגי. יספכר ותן כי פגע, כדי סף הזה מהפאיסקה ותן כי פרסת אינסאו, סייבנו ויקימה נדה. Então, se ele foi negligente, ele tem que pagar pelo dano. Gamal já está um pistão, vou ver, Jutarabim. Tem um camelo carregado de linho. Venechnessa pistão na tua chanut, vedarca benerosher chelvani, vediga tabirá, balgamal chayav. Tem um camelo carregado de linho na rua, tem lá o dono do camelo. O linho entrou numa loja, então o camelo passou perto de uma loja carregado e de linho, o linho entrou dentro da loja. Tinha uma vela na loja, a vela queimou o linho, que queimou uma casa lá do lado. Quem tem que pagar por essa casa é o dono do camelo. Ele foi negligente, deixou o linho do camelo dele entrar dentro da loja e se queimar, ele foi negligente, ele tem que pagar. Ele é o responsável. Se o lojista, ele colocou a vela na rua, na frente da loja, e passou o camelo com o linho, e a vela queimou o linho, que queimou a casa. Quem tem que pagar por essa casa? É o dono da loja, que foi negligente, deixou a vela dele fora da loja, e ele causou essa queima por negligência, ele tem que pagar. Estamos se tratando de Hanukkah agora. Se essa vela é de Hanukkah, o dono da loja não tem que pagar nada. Porque ele tem a mitzvah de acender a vela de Hanukkah e vai colocar a vela fora da loja para que as pessoas vejam. Então, nesse caso, ele colocou a vela fora da loja com a permissão, ele está fazendo algo de mitzvah. Então, quem tem que pagar por essa casa queimada é o dono do camelo. Em Hanukkah, ele tem que tomar mais cuidado. Tem velas na rua, toma mais cuidado com onde o camelo dele anda com o linho. Maravilha, Zotomeret. Ner Hanukkah, mitzvah da Nihá Betohassara. Então fala, Vino, o que se vê daqui? O dono da loja tem a mitzvah de acender a vela de Hanukkah. Essa vela queima o linho do camelo. O dono da loja não fez nada de errado. Fala, Ravina, se vê, quando ele acende a vela de Hanukkah, ele tem que acender até uma certa altura, um metro de altura do chão, digamos. Porque, desde a gadeta que lemala ameaçará, leima lei, aí a lechaleaniach lemala, porque se a pessoa que acende a vela de Hanukkah pode colocar a vela mais alto do que um metro do chão, então que ele faça isso, que o dono da loja acende a vela de Hanukkah a 2 metros do chão, por exemplo, para que seja acima do linho do camelo. Dessa forma ele não vai queimar o linho. O que a gente fala? Ele acendeu a vela de Hanukkah baixo, próximo ao chão, e queimou o linho do camelo. O dono da loja não fez nada de errado. Se ele pudesse acender a vela de Hanukkah mais alto do que 1 metro do chão, por exemplo, 2 metros, então que ele faça isso. Se ele não fez, ele foi negligente e tem que pagar. Ele colocou a vela de Hanukkah na altura das pessoas, na altura das cargas dos animais. E ele, o dono da loja, que teria que pagar por essa casa queimada. Se a gente fala que ele não tem que pagar, você vê que ele não pode colocar muito alto a vela. Acima de 1 metro do chão ele não pode. Então ele tem que colocar baixo. Por isso, se ele queimou, não é responsabilidade dele. Ele cumpriu a mitzvah de acender a vela de Hanukkah na rua. Isso que Ravina quer provar. Quando a pessoa acende a vela de Hanukkah, tem que acender até 1 metro do chão. Fama não tem uma prova daqui. Vedirma e mitri haletuva atleinuemi mitzvah. Não tem nenhuma prova daqui. Pode ser que se ele acende a vela de Hanukkah a 2 metros do chão da rua, 3 metros, o que seja. Valeu. Então, por que aqui a gente fala que não? Por que a gente fala que o dono da loja, ele fez bem de colocar a vela até 1 metro do chão? Porque os sábios facilitaram a lei do acendimento de Hanukkah. Para que as pessoas cumpram a mitzvah, facilitaram. Se vão falar que você tem que colocar a vela bem alta para acender, pode ser que algumas pessoas nem vão acender. Então, para evitar isso, permitiram que ele acenda baixo. Então, se ele acendeu baixo e queimou o capim do linho do camelo, ele não é responsável por isso. Ele acendeu a vela de uma forma permitida, da forma válida. Então, no caso de Hanukkah, o dono do camelo que tem que ser mais cuidadoso, não o dono da loja. Falou os sábios em nome de Rabbi Tanachum. Ner shel Hanukkah, sheinichal lemala me'isrim e'isrim ama psula, que sukkah ve'kemavoi. Tem esse contido no caso da sukkah, no caso do mavoi, e também no caso da vela de Hanukkah. Se a pessoa acende a vela de Hanukkah a 20 amot acima da rua, não valeu. 20 amot são 10 metros. Se ele acendeu a vela de Hanukkah a 10 metros do chão da rua, o acendimento da Hanukkah não valeu para ele cumprir a mitzvah, porque como na casa da Sukkah e do Mavoi, pessoas que estão andando na rua, eles não prestam atenção ao que está a 10 metros do chão. A pessoa que está andando na rua não automaticamente vê uma vela acesa a 10 metros do chão. Então, todo o motivo do acendimento da Hanukkah é para divulgar o milagre de Hanukkah. Então tem que ser numa altura que as pessoas vejam. Para Pirsumenissa, então se ele acendeu mais alto do que isso, as pessoas não veem isso automaticamente, então não valeu. Mais um ensinamento em nome de Rabbi Tanachum, agora de passagem, outro assunto. Amarav kana derash Natan bar minyum im shmed Rabbi Tanachum. Mai dichte, o que diz o pasuk? Ve'abor rek en bo maim. Os irmãos de Yosef jogaram ele no buraco. E a Torá fala, esse buraco não, estava vazio, não tinha água. Pergunta, mas pra genemar ve'abor rek en yoderash en bo maim? Se a Torá nos diz que o buraco está vazio, eu já sei que não tem água. Por que a Torá tem que falar que não tem água? Ela mata o mar em Bomai. Maim em Boa, Banechashim e Akravim mesmo. O que a Torá quer dizer é um buraco vazio de água. Mas tem outras coisas lá. Tinham coisas perigosas para Yosef. Tinham cobras e escorpiões nesse buraco que jogaram Yosef. E milagrosamente eles não picaram ele. Ele foi salvo. Amarava de Sirava. Nele Hanukkah, mitzvah le'anichah betefach asmucha lapetach. Temos a mitzvah em Hanukkah de acender as velas de Hanukkah e colocar a Hanukkah próximo à porta da casa. Mas a um tefach de distância da porta. 10 centímetros de distância da porta. Então, para as pessoas perceberem que foi o dono dessa casa que acendeu essa Hanukkah, a pessoa coloca a Hanukkah a 10 centímetros de distância da porta. Vem Haman, em que lado da porta? Ele vai colocar a Hanukkah. Ravacha bederavamar, miyamin, fala a primeira opinião, do lado direito da porta, o mesmo lado do que a mezuzah, que é o lado mais importante. Roshmer midif temar mismol, a segunda opinião é que se coloca no lado esquerdo da porta. Vem Hita mismol, que deixa tener Hanukkah mismol, mezuzah miyamin, ale, como essa segunda opinião, se coloca a mezuzah no lado direito da porta e a Hanukkah do lado esquerdo da porta, para que a pessoa que passa pela porta seja entre duas mitzvot, envolvido por mitzvot. Maravilhoso, maravilhoso, fala o sábio. Asule atzot maot keneged ner Hanukkah. Você não pode contar dinheiro com a luz da Hanukkah. Então, a primeira opinião diz que é um desprezo para a mitzvah de Hanukkah, que a pessoa use a luz por um motivo laico. Que a mitzvah que me deixou Shmuel amar, amar-lhe vechiner kedushah yeshba. Quando falaram isso para Shmuel, Shmuel falou o que é essa Hanukkah, é como Ekdesh, é como algo que pertence ao Betamidash, que a gente não pode ter proveito. Por que não pode ter proveito, fala Shmuel? É permitido, você pode sim usar a luz da Hanukkah para algo laico também. Matkivlar Rav Yosef. Pergunta Rav Yosef para Shmuel. Vechidam Kedushah Yeshba. Olha só a lei do sangue. Quando a pessoa abate um pássaro ou um animal selvagem, uma chaya of, ele tem que fazer a mitzvah de Kisui Adam, cobrir o sangue do abate. E terá falar breda sobre isso. Veshafach vekissa. Veshafach yechase. O pasuk diz, a pessoa vai cobrir o sangue com a mesma coisa que ele usou para abater o animal. Ou seja, shlo yechase no baregel. Ele tem que cobrir o sangue com a mão direita. Não com o pé. Ele abateu o animal com a mão, cobre o sangue com a mão. Por que isso? Porque eu não posso cobrir o sangue com o pé para eu não chegar a desprezar a mitzvah. Se eu vou fazer a mitzvah com o pé, parece algo desprezível. Então, cobre o sangue com a mão. Então, assim também fala Yosef, não tem aproveito laico da luz da Hanukkah, para você não desprezar a mitzvah. Então, olha, você discute com Shmuel não concorda com isso. Bom, me lembre Rebbe Yehoshua ben Levi. Perguntava para Rebbe Yehoshua ben Levi. Mal me estapei menos esse suká com Shiva. Na festa de Sukkot, a gente enfeita a suká. Ele, digamos, enfeitou a suká com fruta. Será que ele pode comer essas frutas na festa de Sukkot? Ou será que não? Amalei, respondeu Rebbe Yehoshua ben Levi. Hale amru, asul e'atzod ma'ot keneged ner Hanukkah. Fala Rebbe Yehoshua ben Levi, alei de antes. Os sábios disseram, como a gente acabou de ver, você não pode ter proveito pessoal da luz da Hanukkah, então você não pode ter proveito pessoal de algo de mitzvah, como os enfeites da Sukkah. Amar Yosef, Mare de Avraham, Vara Yosef, Deus de Avraham. Uma expressão, uma exclamação. Tane Tânia Bederotânia, Sukkah Tânia, Hanukkah Lotânia. Vara Yosef, essa lei do enfeite da Sukkah está clara na Braita. Perguntaram isso para Rebbe Yehoshua ben Levi. Em vez de mencionar essa Braita, ele usou como referência a lei da Hanukkah, que nem tem Braita, nem Mishnah sobre isso. Então ele respondeu uma lei de algo que está escrito na Braita, usando como fonte algo que nem tem fonte na Braita, nem da Mishnah. Detalhe, o que diz a Braita sobre o enfeite da Sukkah? Se rechaki rechata, a pessoa fez a Sukkah corretamente, ele enfeitou a sukkah com lençóis, telas, ele pendurou lá nozes, pêssegos, amêndoas, romãs para enfeitar. O parque de anavim, cachos de uvas, ele fez coroas com espigas, ele enfeitou com garrafas de vinho, garrafas de azeite, garrafas de farinha. Fala Braita, Asur Yestapek Mehem Ad Motzei Yom Tov Acharon Shel Chag. É proibido usar tudo isso dentro de Sukkot. Você pode usar tudo isso depois de Shmini Atzeret, depois do último dia de Sukkot. Vemitna Alehem Akor Lefitnau. Isso é se a pessoa designou isso como enfeite de da Sukkah, isso já é designado para Mitzvah. Isso é como Mukze para Mitzvah. Designado a Mitzvah, você não pode usar para uso pessoal durante o momento da Mitzvah. Mas se a pessoa, quando colocou as frutas na sukkah, ele falou, estou colocando agora como enfeite, mas se eu quiser depois, eu vou usar. Então ele fez uma condição, ele designou de forma condicional. Fez um tnai. Estou designando na condição que eu não vou precisar. Se eu vou precisar, eu vou usar. Aí é permitido usar. Então se vê claramente dessa braita que é proibido usar os enfeites da sukkah, é algo de mitzvah. Ele amara Yosef, avô onde curou Dami. Então, explicaram a você todo esse assunto. A fonte dessa lei e da lei de antes da Hanukkah é da lei do sangue. Que a gente acabou de ver. Quando a pessoa abate um pássaro ou um animal selvagem, ele tem que fazer que isso ia dar, cobrir o sangue. Ele tem que cobrir o sangue com a mão, ele vai cobrir pegar a terra com a mão e vai cobrir o sangue. Por que com a mão e não com o pé? Porque se a gente vai cobrir com o pé, pode ser que a gente vai chegar a desprezar a mitzvah. Então essa é a base desse conceito, é a fonte do conceito. Aplicamos esse conceito a Hanukkah, não use a luz da Hanukkah para algo pessoal, algo laico, e não use os enfeites da Sukkah para algo laico, para uso pessoal. Porque se você fizer isso, você vai chegar a desprezar a mitzvah. Itmar continuando, foi ensinado. Rav amar emad likimin elemer. Farav. Eu não posso pegar uma vela laica, acender essa vela com a vela de Hanukkah, para acender outra vela de Hanukkah. Então fala, eu não posso pegar uma vela laica, acender com uma vela de Hanukkah, Hanukkah para acender outra vela da Hanukkah. Shmuel amar, madlikim, Shmuel fala, é permitido, eu posso. Vamos ver o motivo desse debate na sequência. Rav amar, ematirim tzitzit, mi beged de beged. Fará, eu não posso pegar fios do tzitzit de uma roupa e amarrar em outra roupa. O Shmuel amar matirim e beged le beged. O Shmuel é permitido. Rav amar ena lacha kira bishimon begrirá. O Shmuel amar lacha kira bishimon begrirá. Vamos ver isso logo mais. Amar abai fala abai. Kol mine de mar avid kirav. Lebar menetrat david ke Shmuel. Fala abai. O meu mestre, Rava, fazia sempre como Rav. Com exceção dessas três discussões que a gente acabou de ver, que Rabba seguia a opinião de Shmuel. quais são as discussões, vamos revisar. Madlikim ler lener. É permitido pegar uma vela laica, acender a essa vela laica com a vela da Hanukkah, para acender outra vela da Hanukkah. O matrine beged le beged, como falou Shmuel, outra lei, eu posso pegar tzitziot, os fios do tzitzit de uma roupa e amarrar em outra roupa. Velachá que Rabi Shimon begrerá, e a lei como Rabi Shimon no caso da grerá, de ter a falar breta. Qual é o caso da grerá? Rabi Shimon omer, gorera da amita que se vezarçá, o bilvar shiloit kaven asot haritz. Então, essa lei de Rabi Shimon é uma lei que se aplica a todo o Shabbat. O conceito de davar shilomit kaven. Por exemplo, o caso de mitá que serve safsá. Eu não posso arar no Shabbat. Mas fala, Bishimon, eu posso arrastar um banco num chão de terra. Mesmo que pode ser que eu vou arar esse chão, vou amolecer a terra com o banco, é permitido. Não é certeza que eu vou arar. E mesmo se eu for arar, essa não é a minha intenção. É davar shilomit kaven. Não é certeza que vai acontecer. Mesmo se acontecer, não é a minha intenção. Eu não quero arar. Então fala, Bishimon, é permitido fazer isso. E Shmuel segue a opinião de Rabi Shimon. Vamos continuar esse assunto. Acender uma vela de Hanukkah com outra vela. E ativa Umer Abanan, Kamed Ravada Barahava, Beativa Kamar. Tinha um sábio sentado na frente de Ravada Barahava e ele falou: Tamadirav, Mishum Bizui Mitzvah. O motivo de Rav, que eu não posso pegar uma vela laica, acender essa vela com a vela de Hanukkah, para acender outra vela de Hanukkah, fala esse sábio para Ravada Barava, é porque é um desprezo à mitzvah. Só acendendo uma vela laica com a vela de mitzvah. É um desprezo à mitzvah, então eu não posso. Amaleu, lota titulei, tamederav, mishum lekamakrish mitzvah. Falou Ravada Barava, esse não é o motivo. O motivo de Rav é outro. Eu não posso acender essa vela laica com a vela de Hanukkah, porque pode parecer para as pessoas que eu estou prejudicando a vela de Hanukkah. Na hora que eu estou acendendo, posso começar prejudicando a vela de Hanukkah. Então, por isso eu não posso. Você não pode mexer na vela de Hanukkah. Não que quando eu acendo essa vela com fogo, eu diminuo o fogo da vela de Hanukkah. Não é isso, o fogo não vai diminuir. Mas pode ser que vai parecer para as pessoas que eu estou prejudicando, estou causando algum dano à vela de Hanukkah nesse momento que estou acendendo alguma vela com a vela de Hanukkah. Mas bem, né? Qual a diferença na prática se o motivo é por desprezo à mitzvah ou porque parece que estou prejudicando? Então, a diferença, a repercussão na prática é a seguinte: será que eu posso pegar a própria vela de Hanukkah para acender outra vela de Hanukkah? Então, manda amar, mishum, bizui, mitzvah, mishraga, leshraga, madlik. Se o motivo de Rav é porque é um desprezo, aqui não é um desprezo. O que é um desprezo? Acender uma vela laica com uma vela de Hanukkah, que é uma vela de mitzvah. Isso é um desprezo. Mas se eu vou pegar uma vela de Hanukkah para acender outra vela de Hanukkah, não é desprezo. Estou pegando uma vela de mitzvah para cumprir a mitzvah de acender outra vela de mitzvah. Não é desprezo. Então, conforme essa explicação, nesse caso, é permitido, manda mais no Shuma Khushe Mitzvah, Mishraga Leshraga Name Asur. Se o motivo de Rav é porque parece para as pessoas que estou prejudicando a vela de Hanukkah, está acendendo uma outra vela com essa vela, estou prejudicando, estou causando algum dano, então não faz diferença se eu pego uma vela de Hanukkah para acender outra vela de Hanukkah, ou se eu estou acendendo uma vela laica com a vela de Hanukkah, o dano é o mesmo. Então nesse caso também seria proibido. Então, tem duas formas de explicar a opinião de Rav. E Shmuel fala que é permitido acender uma vela de Hanukkah com outra, mesmo acender uma vela laica para acender outra vela de Hanukkah. Metiv Ravavia pergunta Ravavia: Sena shel maaser sheni, shel choklim kenegdo, dinare zahav, afilu lechalel lav maaser sheni, acher. Então, em resumo, quando a pessoa colhe a safra do campo dele, ele tem que separar trumot e maasrot, oferendas e dízimos. Uma dessas separações é o maaser sheni, o segundo dízimo. Ele pega 10%, e isso é, tem uma certa santidade. Eu tenho que comer isso em Yerushalayim. O que acontece se eu não tenho como levar tudo isso para Yerushalayim? Ou eu tenho muita quantia, ou eu não tenho como levar nem pouca quantia ao que eu faço. Então, eu posso fazer o resgate, Hilul Maser Sheni. Eu pego o dinheiro e transfiro a santidade, a espiritualidade de Maser Sheni, dessas frutas de Maser Sheni, para o dinheiro. Então, as frutas se tornam laicas, eu posso comer fora de Yerushalayim também. E o dinheiro é dinheiro de Maser Sheni. Eu levo o dinheiro para Yerushalayim e compro comida lá. Falou essa braita. Eu não posso pegar moedas de Maser Sheni, que foram usadas para o resgate do Maser Sheni, colocar na balança para pesar moedas laicas. Mesmo se eu preciso dessas moedas laicas para outro resgate do Maser Sheni, do segundo dízimo. Fala, Breta, eu não posso usar o dinheiro de Maser Sheni, que já foi resgatado, para pesar numa balança moedas laicas, mesmo se eu preciso dessas moedas laicas para fazer outro resgate. Então analisa aqui. Yamad Bishlama. Que pligirava Shmuel Miner Lener, Ababikin Sassar. Tudo bem, se a Machloket Rav Shmuel, com relação ao caso de antes de Hanukkah, é se eu posso pegar uma vela de Hanukkah para acender outra vela de Hanukkah. Rav fala que não, Shmuel fala que sim. Tudo bem, se esse é o debate. Aí Shmuel permitiu, quando eu pego uma vela de mitzvah, para acender outra vela de mitzvah. Mas se eu pego uma vela laica, acendo com a vela de Hanukkah, Shmuel fala que é proibido. Ou seja, se essa é a explicação da Machloket, então dá para entender esse caso do Maser Sheni. Halotei Abet Yufta. O caso do Maser Sheni, eu estou pesando algo laico com algo de mitzvah, do resgate do Maser Sheni. E a Breta fala que é proibido. Shmuel vai concordar, assim como Shmuel fala, conforme essa explicação de antes, que eu não posso pegar uma vela laica para acender a vela de Hanukkah. Mesmo que é para pegar essa vela laica e acender outra vela de Hanukkah. Então tudo bem se a Machloket Rav Shmuel é se eu posso pegar a própria vela de Hanukkah para acender outra vela de Hanukkah. Aí Shmuel permite, porque é diretamente de mitzvah para mitzvah. Aí ele permite. Mas se eu vou acender uma vela laica para acender outra vela de Hanukkah, aí Shmuel proíbe. Aí eu consigo entender o caso do Maser Sheni, que eu não posso usar moedas de Maser Sheni para pesar moedas laicas, mesmo que é para fazer outro resgate de Maser Sheni, que também é mitzvah. Aí dá para entender. Ele ia amar bekinsa na meshari hati evet yufta. Mas sim, a explicação é como o outro lado da questão de antes, que a machloket Rav Shmuel, essa eu posso pegar a vela laica, acender com a vela de Hanukkah, para acender outra vela de Hanukkah. Se esse é o caso da machloket, Shmuel permite, significa que conforme Shmuel, eu posso pegar algo laico e usar algo de mitzvah com esse algo laico, acender a vela laica com a vela de Hanukkah, para fazer uma mitzvah, de acender outra vela de Hanukkah. Se Shmuel permite isso, por que nessa braita é proibido pegar dinheiro que o Maser Sheni foi resgatado, usar para pesar outro dinheiro laico para fazer outro resgate? Por que? Qual é a diferença desses dois casos? Na prática eu estou usando algo de mitzvah com algo laico, para cumprir uma mitzvah com esse, no caso, dinheiro laico. Como no caso da vela laica. Então, por quê? Porque a Breta proíbe? Amarava, gzerah shema lo yechave mishkelotav, vekamav pikneu lechule. Farava, não tem prova. Não vamos rejeitar aquela outra explicação. Pode ser que a machloket Rav Shmuel em Hanukkah é exatamente essa. Se eu posso pegar a vela laica, acender essa vela laica com a vela da Hanukkah, para acender outra vela da Hanukkah. Shmuel fala que é permitido. Estou usando algo laico e acendendo com a vela de Hanukkah para cumprir uma mitzvah. Então Shmuel é permitido. Então por que no caso do dinheiro do Maser Sheni é proibido? Porque eu não posso pesar dinheiro laico para fazer o resgate do Maser Sheni e na balança colocando o dinheiro de Maser Sheni. Farava, porque nesse caso tem um receio. O que acontece se o peso dessas moedas laicas não é o peso que a pessoa precisa para o resgate? Pode ser que no final ele não vai fazer o resgate. Então vai resultar que ele usou dinheiro de Maser Sheni, que é dinheiro santificado, para pesar algo laico. Então um proveito que eu tenho do dinheiro de mitzvah para algo laico, sem fazer o resgate, sem cumprir a mitzvah. Fala para ele, isso é proibido. Mas no caso da Hanukkah, eu vou pegar a vela laica e acender para cumprir a mitzvah, então é permitido. Por causa da vela laica, não tem receio. Metiv Rav Sheshet, pergunta Rav Sheshet. מחוץ לפרוכת העדות יערוך. המצווה ג'י את המנורה. הוא כהן גדול עושים ג'י המנורה, ג'י הרמין שינו בית המקדש. וכי לאורה הוא צריך. פירונדה הברייתא. השם פרסיזה, כן שסיינדה פראלי המנורה, קנדלברו, פרקי השם וז'ה. וארוכינאו, ולא כל 40 שנה שהלכו בני ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו. Poi no deserto, o povo judeu viajou à noite com o pilar de fogo. Hashem iluminou o caminho para nós. A gente não tem que acender a menorá para que Hashem consiga ver. Hashem consegue ver também no escuro. Então, o que significa esse acendimento da menorá? Temos que acender o candelabro sagrado no Betamigdash. O que significa isso? Ela é edut hi lebaeolam shashchina shura beIsrael. Por isso falou o Pasuk, a Edut, a menorá é um testemunho. Testemunho de quê? É um testemunho para todos os povos que a presença divina reside com o povo judeu. Mas Edut, como é que se vê esse testemunho? Como é que a menorá testemunha isso? Amarav, Zuner Maravi, Shrotem Bashemer Kemidat Havrotea. Falarav, se trata da vela da menorá mais para o oeste. Ner Maravi, o Kohen Gadol colocava a mesma quantia de azeite nessa vela do que as outras velas. Mesmo assim, Mimena Yamadlik, o Baia Messayem, as outras velas apagavam de manhã, ficavam acesas a noite inteira, apagavam de manhã. Essa vela oeste continuava acesa no dia seguinte também, um milagre. O Kohen Gadol pegava o fogo dessa vela oeste para acender as outras velas na próxima noite. E aí ele trocava o pavio da vela oeste. Em honra a mitzvah ele trocava o pavio, mesmo que o pavio está aceso ainda. E assim por diante, era o mesmo fogo que ia constantemente. O fogo da vela oeste continuava durante o dia, acendia as novas velas da menorá. E era o mesmo fogo que continuava. Então esse milagre que a vela oeste continuava acesa o dia inteiro, mesmo que as outras velas se apagaram, é um testemunho que a presença divina paira, reside com o povo judeu. O que se vê daqui? Por que me trouxe isso agora? Então, vá, aqui onde que vem, era o Tlossaga de Romishkin, Veidluki. As velas da menorá eram fixas na menorá. Não tinha como pegar uma vela, a vela oeste, e acender outra vela com a vela oeste. As velas eram fixas, faziam parte do corpo da menorá. Mesmo assim, a gente acabou de ver que o Kohen Gadol pegava uma vela da menorá, a vela oeste, para acender as outras velas. Então, se a Braita fala que o Kohen Gadol pegava o fogo da vela oeste para acender outras velas da menorá, significa que ele pegava uma outra vela, acendia com a vela oeste, e aí ele acendia as outras velas. Então, o que se vê daqui? Uma prova contra Rav. Rav disse, eu não posso acender a vela de Hanukkah com outra vela de Hanukkah, usando uma terceira vela. Então, caixa bem lembrado também mexeu um bizuê mitzvah, bem lembrado mexeu uma cruja mitzvah. Conforme Rava, eu não posso pegar uma vela laica para acender, e aí eu acendo essa vela laica com a vela de Hanukkah para acender outra vela de Hanukkah. Aqui se diz que o Kohen Gadol pegava outra vela, que não é a vela da menorá, acendia com a vela oeste da menorá para acender outra vela da menorá. Uma prova contra Rav. Tendo assim uma explicação de Rav, é por desprezo a mitzvah, ou porque parece que estou prejudicando a vela, prejudicando a mitzvah, não faz diferença. Nas duas explicações concordam que conforme Rav, eu não posso pegar uma terceira vela e fazer isso. E no caso da menorá, se fazia isso, aparentemente. Então, Tagmar Rafava Bepsilot Arukot. Farava que não tem prova. O pavio da vela oeste era um pavio comprido. Então, o Kohen Gadol, ele puxava esse pavio até chegar às outras velas, e acendendo as outras velas com o pavio comprido da vela oeste. Não tinha uma terceira vela. Caixa. De qualquer forma, se a explicação da opinião de Rav é não acenda uma vela com outra vela de mitzvah, porque parece que está prejudicando a primeira vela, então não faz diferença se é um pavio comprido ou não. De qualquer forma, parece que estou prejudicando a vela da mitzvah. Então, por que a vela da vela que é permitido? Então, caixa, essa opinião realmente está na dúvida. Tem a pergunta dessa braita contra essa opinião. Mas, Ravela, como é que fica a lei na prática sobre esse assunto? A Maravuna Beredere Vilshua falou, sabe, o Hazina depende. E a Tlakao Samitzvah Madlikim Minelene. Se a mitzvah da Hanukkah é o acendimento da Hanukkah, então eu posso pegar uma vela de Hanukkah para acender outra vela. Na hora que estou acendendo, estou cumprindo a mitzvah. Ve'anachal Samitzvah é Madlikim Minelene. Mas se a mitzvah principal da Hanukkah não é o acendimento da Hanukkah, tem que acender, mas a mitzvah principal é a preparação da Hanukkah. Colocar a Hanukkah no local, com as velas no local certo. Se o principal da mitzvah é essa preparação da Hanukkah, essa anahá, colocar no lugar certo, preparar certo, e também acender, mas o principal é a anahá, colocar lá, então, você não pode pegar uma vela de Hanukkah para acender outra vela. Porque essa não é a mitzvah principal. Ou seja, para o Shabbat Levi, eu não posso pegar algo de mitzvah para fazer algo que não é de mitzvah. Então, se o acendimento é a mitzvah principal de Hanukkah, pelo menos a mitzvah principal da Hanukkah, eu posso pegar uma vela da Hanukkah para acender outra vela. Essa é a mitzvah principal. Não é um desprezo a mitzvah, não é um desprezo a primeira vela. Eu só uso a primeira vela de mitzvah para cumprir outra mitzvah. Mas se a principal mitzvah da Hanukkah é o preparo, colocar a Hanukkah no local certo, a anahá, o acendimento é um detalhe, então não posso pegar uma vela da mitzvah para acender outra vela da mitzvah, porque essa não é a mitzvah principal. A vela acesa no local certo é tem a mitzvah principal, está colocada lá acesa, e acender outra vela é só um detalhe. Se a mitzvah principal é colocar, preparar a Hanukkah, o acendimento é só um detalhe, não é a mitzvah principal, então eu não posso. Então depende, Dei Baru, como vocês perguntaram isso, Adlakah usa mitzvah ou anahá usa mitzvah? Qual é o principal da mitzvah da Hanukkah? Acender ou anahá, colocar a Hanukkah certa? Tashmo a prova sobre isso, e se Adlakah usa mitzvah ou anahá usa mitzvah, demara a vara. Retafus ner Hanukkah veomet. A pessoa acendeu as velas de Hanukkah e ficou segurando. Lo asai velo klum, ele não cumpriu a mitzvah, não valeu. Que se vê, Shwamina, anahá usa mitzvah. Se vê que o principal da mitzvah é colocar a Hanukkah no local certo. Ele está segurando, ele não colocou. Então ele não cumpriu a mitzvah. Então se vê que não é o acendimento que é o principal, ele acendeu. Isso que se vê aparentemente. Fala que não, não tem prova. Por que se acende a Hanukkah? Ele pensou meninsa para divulgar o milagre de Hanukkah. Se a pessoa está segurando as velas de Hanukkah, e alguém vê ele segurando, parece que ele está segurando como se fosse uma lanterna. Para uso pessoal, não parece que ele acendeu para divulgar o milagre. Então, todo ponto da mitzvah não foi cumprido. Por isso não valeu. Então, não tem prova para o nosso assunto. Teste uma outra prova. Da Marava de Sirá. Itlika bifnim, veotzia lo asaklum. A pessoa acendeu a Hanukkah dentro de um quarto e tirou a Hanukkah para fora da casa, acesa. Não valeu. Então o que se vê? E a Marbishlam adlaka usa mitzvah, adlaka bimkom habayinah. Tudo bem, se a mitzvah principal da Hanukkah é acender a Hanukkah, então ele não acendeu no local certo, acendeu dentro de um quarto. Não divulgou o milagre na hora do acendimento. Então por isso não valeu, mesmo que ele tirar para fora, não vale nada. Aí dá para entender, mishumach lo asa klum. Mas se o principal da mitzvah da Hanukkah é colocar a Hanukkah no local certo, ele colocou. Ele acendeu no quarto e colocou acesa no local certo, porque não valeu. Então parece que o acendimento da mitzvah da Hanukkah, que é o principal, e acendeu dentro do quarto, no local errado. Então será que é prova? Não tem prova também. Adam Nami Arueu Omer Letzorkou de Adlika. Também lá, o acendimento foi errado. Se alguém vê ele trazendo a Hanukkah acesa de um quarto, podem pensar que ele usou esse fogo para uso pessoal, como uma lanterna para ver o que tem no quarto. Pessoas que veem essa Hanukkah acesa e está tirando do quarto acesa, não falaria que acendeu para divulgar o milagre de Hanukkah, porque parece que ele acendeu para iluminar o quarto, por uso pessoal. Então o acendimento foi errado. Mesmo se o principal da mitzvah da Hanukkah é colocar a Hanukkah no local certo, mas tem que acender de forma válida também. Ele não fez isso. Tashma outra prova. Damar Rabbi Yoshua Ben Levi, fala Rabbi Yoshua Ben Levi. A Shashit Shaita Doleket Veolechet Kol Yom Kulo. Na sexta-feira de Hanukkah, ele acendeu um pote de azeite. Motzei Shabbat, estava aceso ainda, ele quer acender a vela de Hanukkah com isso. Mechaveu Madzika. Então, ele vai apagar esse fogo e acender outra vez. E Amar Bishlama Dlakausa Mitzvah. Shapir. Então, tudo bem, se o principal da mitzvah de Hanukkah é o acendimento, então, esse fogo é do dia de antes. Da sexta, do que foi acendido na sexta-feira. Ele quer acender a Hanukkah agora depois do Shabbat. Tem que acender outra vez. Aí dá para entender o que foi dito. Ele ia amar na causa mitzvah, mas se o principal não é o acendimento, é colocar a Hanukkah em nome da mitzvah, no local certo, da forma certa, então vai mechabar uma dica, mechabar uma gbiá, uma nechá uma dica mibare. Se a principal da mitzvah de Hanukkah, da Hanukkah, é colocar a Hanukkah no local certo, e também acender, como um detalhe, então se ele acender esse pote de azeite na sexta-feira, e ele quer usar Motzei Shabbat isso para Hanukkah, não é suficiente que ele apague e acenda outra vez, se o principal da mitzvah é colocar de forma válida. Ele tem que apagar, tirar de lá, colocar outra vez em nome de Hanukkah, e aí acender. E o que foi dito é, ele apaga e ele acende. Então parece que o principal da mitzvah é o acendimento. Veio outra prova. Abrahá. A gente fala Abrahá, Hashem que deixou o Mitzvah de Tzivano, para acender, Adlikner Hanukkah, para acender a vela de Hanukkah. Você vê que a mitzvah é o acendimento. Shumaminah Adlakah Osa Mitzvah, Shumaminah, a gente não fala Leaniach Ner Hanukkah. Adlik, então você vê que Adlakah Osa Mitzvah, o principal é o acendimento. Se o principal é o acendimento, então eu posso pegar uma vela de Hanukkah para acender outra vela. Não é um desprezo a mitzvah, estou cumprindo a mitzvah com isso. Veja da Amrina da causa mitzvah. Agora que a gente acabou de concluir que o principal da Hanukkah é o acendimento. Idlika Hereshu Teve Katan Lo Asa Velo Klum. Então se uma pessoa que está isenta da mitzvah de Hanukkah, como Hereshu Teve Katan, um surdo mudo, ou um deficiente mental, ou uma criança, acenderam a Hanukkah, não valeu. O principal da mitzvah é acender. Se alguém que está isento da mitzvah acendeu, não valeu. Não, é, não cumpriu a mitzvah com isso. Estava isento. E chama da Madlika, as mulheres acendem a Hanukkah. Damar Abu Shab Levi, Nashim Chayavot Bener Hanukkah. Fala Abu Shab Levi, as mulheres são obrigadas a mitzvah de Hanukkah, de acendimento da Hanukkah. Shaf Hena Yubel Tuanes, porque as mulheres também participaram do milagre. De modo geral, as mulheres estão isentas de mitzvot ativas, mitzvot Aseshas Mangrama. Mitzvot ativas que não se aplicam todo o tempo, como tefilim. Só se aplica de dia, então as mulheres não colocam tefilim. Outras mitzvot que dependem do momento, então as mulheres estão isentas. Hanukkah, o acendimento da Hanukkah é uma mitzvah que depende do momento. A mitzvah tem que é só em Hanukkah. Mesmo assim, as mulheres estão obrigadas de acender a Hanukkah porque elas também participaram do milagre. A vitória contra os gregos e o acendimento da Menorá também foi beneficial a mulheres. Então elas estão também obrigadas à mitzvah de Hanukkah. Isso foi o que nós paramos aqui por hoje. Não percam, vamos continuar com os assuntos de Hanukkah, mais assuntos interessantes, com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém e amém.